Muito bem, voltamos. Vamos ao segundo tempo do Giro CBN Esportes, segunda edição desta quinta-feira, 15 horas e 34 minutos. E Ricardo Silveira, recebemos nosso treinador Jackson Silva, meu grande amigo. Trabalhamos juntos na educação física aqui em Ponta Grossa e sem fazer média, Ricardo. Faz um trabalho extraordinário com a base da nossa LDPG, com o professor Milos, com uma equipe de realmente conhecedores do basquetebol, e vai muito bem, obrigado à nossa base. Aliás, hoje eu já acompanhei dois jogos e duas belíssimas vitórias em Joinville, uma competição importantíssima em Santa Catarina que está acontecendo. Boa tarde, Dr. Jackson Silva, seja muito bem-vindo à CBN, obrigado pela gentileza da entrevista para conosco, amigo.
Obrigado, Júlio, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, parabéns pela casa nova.
Muito obrigado.
Muito boa, merecedores.
Obrigado.
De tal projeto. É um prazer estar aqui novamente e discutir esse esporte que a gente tanto ama, que é o basquetebol.
Por favor, Ricardo Silveira. Professor Jackson Silva à nossa disposição.
Professor, como é que é o segredo para revelar tantos valores aí, não só como pessoas, né? Porque o esporte que contribui para o desenvolvimento como ser humano, né? Mas o que te acompanha por aí, vários atletas, né, se destacando, fazendo parte de seleção paranaense, projeção de seleção brasileira, treinadores também. Qual que é o segredo do projeto?
O segredo, primeiro, é muito trabalho, né? A gente trabalha bastante, melhoramos muito na organização, isso é extremamente importante. E estudo, criançada que está junto com a gente, pais, diretores, todo um conjunto dentro da liga que faz com que a gente tenha esse sucesso dentro do nosso trabalho. O trabalho da base é extremamente, é um trabalho específico, é um trabalho diferenciado. Ele é um pouco diferente do trabalho mais à frente, porque ali você tem que realmente iniciar o menino, não só no amor pelo esporte, mas no seu comprometimento, na sua disciplina, na sua mudança de foco entre brincar de alguma modalidade e de treinar realmente com algum objetivo mais sério. Então é um trabalho de muito fundamento, trabalho com o Pedrinho, no meu auxiliar, que é um auxiliar só da minha categoria, a gente precisa disso. O Milos também trabalha com mais um auxiliar, então é uma equipe toda que planeja o treinamento do ano, planeja o trabalho que vai ser feito com os meninos e coloca em prática. E aí muito trabalho, e agradecer a todos pela entrega, e com certeza os resultados aparecem.
E competições que já começaram na temporada, né, professor? Outro dia tive a honra de acompanhá-los lá em Toledo, uma belíssima competição, nosso sub-13 muito bem em quadra. Claro que tem situações que dependem da rodagem dos atletas, mas, repito, uma temporada com muitas e muitas competições para a nossa LDPG. Que tal, professor?
A gente abriu a temporada agora em Toledo, com o Sub-13. Posso separar em duas partes a competição. A primeira parte é que eles tiveram um crescimento muito grande mesmo, desde o ano passado. Alguns estão há 3 anos comigo já. Então é um crescimento próprio da idade. A gente espera isso, onde eles começam a aprender uma fundamentação mais tática, mais voltada ao jogo coletivo, e sai um pouquinho daquela do 12, que é um pouquinho mais individualizada, mais global. E esta é a primeira parte, o crescimento gigante deles, de todos os meninos. E a segunda parte é que a gente poderia ter ido um pouquinho melhor. Tivemos jogos decisivos ali, que perdemos de 2-3 pontos,
sim,
e que nos tirou da semifinal. Mas tudo isso faz parte, é um campeonato que está iniciando, o ano está iniciando. A gente deve sediar o Paranaense Sub-13 aqui e pretende uma classificação bem melhor.
Claro que eu sou um curioso e você é um mestre da área, mas a lesão do Ali, ela foi diferencial para a nossa equipe. Não que os outros atletas não se esforçaram ao máximo, mas um jogador diferenciado e que acabou se lesionando, professor.
Com certeza. O Ali, numa partida bem decisiva, não conseguiu jogar. Mas eu vejo num geral, sabe, Júlio, a questão do desenvolvimento deles. Eu procuro não achar desculpas e sim achar soluções ali pro resultado. O resultado não me convenceu e a gente só tem uma coisa a fazer, que é trabalhar mais. Eu não gosto falo para eles bastante, não é aro, não é tabela, não é quadra, não é árbitro, não é nada. É trabalhar mais. A vitória esconde alguns erros e a derrota floresce os erros. Isso faz com que a gente trabalhe melhor, retorne à quadra e volte a trabalhar para a gente não depender de outras coisas. A gente não pode depender de outras pessoas. A gente tem que depender de nós mesmos para conquistar nossos resultados.
Aliás, no domingo à noite, vocês chegaram, era 2:30 da tarde aqui em Ponta Grossa, domingo à noite, o tal do Samuca, que vocês mencionam lá, ele preparando material para o dia seguinte. E a esposa perguntou, mas filho, tem treino amanhã? Tem treino normal, mãe. Ou seja, chegaram no domingo, senhor Ricardo, segunda-feira, treino normalmente do sub-13 e sub-14 com o professor Jackson Silva.
Professor, como é que se trabalha essa conversa com os jogadores? O senhor acabou de citar uma situação, né? A perda de um destaque, né? Um dos destaques da equipe, para não impactar no próprio jogador, porque ele não pôde seguir no campeonato, né? Mas também impactar na equipe, não é? Porque é um trabalho não só de formação, né, desses atletas, né, questão de assistência, de arremesso, né, trabalho técnico efetivamente, mas um trabalho também emocional, né, para poder administrar todas essas diversidades, né?
Não é fácil essa administração, eles sentem bastante, eles sabem que o jogador é um destaque.
Sim.
Né? E uma criança, né, eu trabalho com crianças até 14 anos, então acima de tudo você tem que entender a cabeça dessas crianças, a individualidade de cada um sente uma situação. O próprio menino que entra no lugar do Ali, ele sente mais também a sua responsabilidade. E como a gente está numa formação, gente, eu gosto de falar bastante sobre isso, eu tenho que ter um limite de cobrança sobre eles. Porque eu não posso jogar uma responsabilidade tão grande para eles e também não posso deixar eles omissos a uma situação. Então, realmente pesa, uma saída do Ali pesou bastante no grupo, eles sentiram, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu estou lidando ali com crianças na sua fase de iniciação, na sua fase de formação, e esse é o grande segredo da base. Quando você entende que ele vai errar, que ele vai acertar, que ele vai se sentir pressionado, eu tenho uma conversa sempre muito grande com eles sobre controle emocional, para que eles melhorem o seu controle emocional, para realmente a gente tratar como base. O resultado é importante? Com certeza é muito importante. A gente busca, o nosso primeiro objetivo é vencer. Isso aí não seria muito falso de minha parte falar que eu não quero ir para um campeonato vencer.
Sim.
Mas um dos grandes objetivos está na formação dessas crianças. Formar ele para ser um atleta de basquete da liga desportiva no futuro. Então eu tenho uma missão muito forte para jogar esses meninos lá para cima com estrutura, com bagagem, com uma carga de experiência que leve eles a serem grandes atletas. Então, realmente pesou bastante. Eu tive uma reunião com o Pedrinho no dia que eu já sabia que ele não ia jogar. Ao mesmo tempo que tem que preparar ele, né, eu falei para ele, ó, pode ser que você jogue amanhã. Eu já sabia que não jogava, foi uma lesão no adutor, de pancada, não foi estiramento. Graças a Deus nós não temos contusões desse nível há mais de um ano. Nós temos um trabalho bem grande com mini-band, com um trabalho de alongamento dos meninos, de preparação para lesões, mas o dele foi uma pancada. Ele levou uma joelhada no adutor, teve uma contratura muito forte e não conseguia jogar. Primeiro aliviei ele em relação à expectativa dele. Eu falei que ele poderia jogar, que daí ele deu uma acalmada, mas ele não jogaria. E depois a gente teve uma reunião, teve uma formação, porque nessa categoria eu sou obrigado a substituir atletas. Então é no mínimo 10 atletas tem que jogar no primeiro tempo. Então não é só tirar um jogador e deixar os outros jogando. Então você tem que preparar aquele menino que vai entrar no lugar dele, você tem que mudar toda a formação da equipe. Então existe toda uma preparação. Mas acima de tudo, deixar eles conscientes de que a responsabilidade é toda minha e não deles. Eles têm que ir lá se divertir, curtir, crescer e tentar aprender o máximo possível.
Desculpe me interromper, ainda nessa trajetória, né, de trabalho e de formação, professor, o imediatismo por parte de algumas pessoas é o fator principal que prejudica um desempenho ainda melhor de atleta de determinada faixa etária. Pô, esse vai ser um grande jogador no futuro, mas o imediatismo por parte de família, de patrocinadores, enfim, ele é um fator ainda bastante presente no esporte?
Com certeza, esse é um dos principais fatores e é o que eu menos tento errar. Uhum. Vou dizer que eu menos erro, não, porque é muito difícil isso. Por exemplo, o atleta se destacar e você já achar que ele é o melhor do mundo. Não, então primeiro, toda a formação dele a gente tem que entender que existe uma mente ali de 13 anos, de 12 anos, de 14 anos, vivendo várias experiências novas, e tudo isso tem que ser abordado e analisado. Eu não posso simplesmente achar que um jogador ali vai resolver a minha vida e o meu problema. Eu sempre digo que a ideia é formar jogadores e depois uma equipe. Né? Então, tem muitos... Eu já falei na outras vezes, eu me sinto até não muito bem falando assim, mas tem técnicos que formam a equipe e não formam jogadores. Então, é muito fácil montar uma equipe e, de repente, ser campeão. Né? Mas, de repente, eu estou abortando algumas situações do atleta e que lá na frente não terá resultado. Eu digo a vocês, em todas as minhas competições escolares, eu raramente ganhava a categoria menor. Raramente. Ganhei muitas vezes já, graças a Deus. Mas raramente eu perdi a maior, com as mesmas equipes. Por quê? Porque minha ideia primeiro era formar o jogador para depois ele compor minha equipe. E não ir na sala de aula buscar atleta, juntar, pegar um grandão, botar na quadra, ensinar ele a jogar só numa situação, ganhar o jogo e tudo bem. Mais tarde esse menino não vai ter produzido nada.
Você falou muito bem quando você... Não é que você se corrigiu, mas eu não ganhava a base, eu já ia discordar de você. Porque quando trabalhamos juntos no Marista, você formou um time de base... E hoje, eu brinco sempre, os teus basqueteiros têm até treinadores hoje, no próprio Colégio Marista, é um grande jogador teu que é treinador, que foi meu aluno de educação física lá, você fazia um ótimo trabalho. E você ponderou algo, professor, que modestamente, eu que fui do futebol minha vida toda, também sempre menciono com o Ricardo Silveira aqui na CBN. E uma coisa muito óbvia, base é base. Então, no caso do LDPG... Jackson Silva, nosso conhecidíssimo professor Maguila, tem esta enorme responsabilidade de fazer a base da base. Daqui a pouco nós vamos falar, claro, com você, do que está acontecendo lá em Joinville, com o professor Milos, que está com nossas equipes lá. Mas são jogadores que você começa formando. Vire o meu filho, a começar pelo meu filho. Isto é por demais importante e muita responsabilidade, não é, professor?
É muito grande, Julia. A gente tem que ter ciência de que a gente está formando. Eu não consigo julgar uma criança de 10, eu trabalho de 9 a 14 anos. Você pega a criança de 9 a 12 anos, nós temos 25 atletas, meninos, crianças, de 9 a 12 anos, se preparando para entrar numa equipe. Sim. São crianças que querem se divertir, elas não precisam ter aquele impacto ainda da competição, do resultado, do saber jogar. Então a grande ideia é que primeiro ele se prepare mentalmente, que ele prepare seus fundamentos, que ele prepare a sua estrutura mental, fisiológica, para que mais tarde ele possa compor a equipe. Eu vejo muito problema, eu acompanho todos os esportes, logicamente, por ser um aficionado da educação física, eu vejo um problema muito grande no futebol. Nós temos aí, eu estou vendo aí o caso do Vitor Roque, né? Que para mim é um craque de bola,
Cracaço.
Mas que pode estar tendo um problema de encaminhamento em relação à responsabilidade sobre a sua idade. É uma criança de 17 anos. Há pouco tempo atrás, decidiu uma vaga para o Atlético na Libertadores.
Hendrick do Palmeiras.
Então, Hendrick, mais ainda, 16 anos. Fora vários outros jogadores. Então, além da estrutura técnica, nós hoje, como clube, não temos uma estrutura psicológica. Mas eu tenho um conhecimento, um estudo muito grande sobre isso. Então eu acho que eu estou no lugar certo e pronto para me doar a essa situação. Nós temos que preparar essas crianças para chegarem lá na frente e terem estrutura para suportar os problemas que vão aparecer. Porque serão muitos. Serão muitos. Então eu penso que um Atlético, que um Palmeiras, que esses clubes grandes têm essa estrutura... Mas às vezes tem um cara chamado empresário por trás,
sim,
que fica empurrando de toda forma porque
sem
quer
dúvida
ver o guri explodir.
Concordo
muito
plenamente.
Cedo. E isso é um menino que não sobe com uma estrutura psicológica boa, vai chegar ali com 23, 24 anos, vai começar a estourar os problemas. E daí não tem volta, né?
Antes de passar a bola de novo para Ricardo Silveira, quero te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa muito honesta e tenho certeza que vai responder a nós. Qual a importância para Jackson Silva da formação em educação física para um treinador de base? Que eu sempre contesto também, meu professor. E nós fomos para a faculdade de educação física, fizemos aí a pós-graduação, você vai buscar cada vez mais se aprimorar, mas para Jackson Silva, tão conhecido, né, um treinador incontestavelmente qualificado, a importância, repito, de uma formação em educação física para ser especificamente um treinador de base em qualquer modalidade que seja, inclusive no teu basquetebol.
Com certeza, primordial. Não vejo como abrir mão de uma obrigatoriedade de um professor de base é ter a formação na licenciatura e no bacharelado. Acho de extrema importância. Até porque não é só lá ensinar arremesso, passe, chute, cobrar lateral ou algumas outras coisas. Tem toda a área. Né? No meu curso, eu fiz fora as três psicologias que eram obrigatórias, eu fiz mais duas, que é a da adolescência, a psicologia da aprendizagem, a psicologia das relações humanas. Então, todas essas matérias, fora a didática, fora todas as outras, fisiologia, todas as outras matérias que tem dentro do curso, que vão me ajudar a aplicar isso dentro de uma criança. Eu entender como é a fisiologia de uma criança, como é a formação de uma criança. Vou te dar um exemplo bem grande. Uma criança que faz, que joga no sub-12, não, vamos sub-13 agora que jogou. Se ela faz aniversário em janeiro, ela joga com 13 anos. Se ela faz aniversário em dezembro, ela joga com 12 anos, agora em março. E eu tenho que saber que ela não está com 13 anos. Então, toda essa, até a minha orientação, ela é diferente. Então, acho de extrema importância a formação do profissional em educação física e, além disso, além da faculdade, a faculdade nos fornece bastante coisa, né, Júlio? Mas a vida e os estudos fora muito mais.
Sem dúvida.
Eu fiz cursos, fui atrás, do trabalho de controle emocional que afeta muito o atleta. Eu tenho um estudo muito grande sobre isso, sobre o comportamento, como a ansiedade, a depressão, a clareza mental atrapalham o desenvolvimento do atleta. O atleta que não tem este controle, ele não consegue colocar 100% da sua eficiência dentro de quadra. Então, às vezes, o atleta não está bem mentalmente, ninguém se preocupa com isso, ele vai para a quadra, ele não lembra a jogada, ele não consegue acertar nada. Deus se pergunta, puxa, mas é um mau dia? Não. Isso é uma falta de preparação mental. Nós temos um trabalho, eu faço um trabalho desse. Já avisei o Sub-13 que eles estão prontos para receber isso. Em breve eles vão fazer um estudo sobre isso para eles também se prepararem. Então não é simplesmente chegar lá, ensinar a arremessar, sabe, Julie? Ensinar a passar. Isso aí não é tão difícil.
Essa é a parte mais tranquila.
É a parte mais tranquila. A parte bem mais tranquila.
Sem dúvida.
Você conhecer a individualidade, você saber que um menino chega na quadra ali com alguma dificuldade, essa é a parte mais difícil. Eu vou te dar um exemplo bem, bem importante sobre um treino. Eu não vou falar a categoria, porque é um menino que treina com a gente, até me emocionei um pouco nessa semana. O menino treinava sempre com uma blusa por baixo. Eles ganharam a camiseta de treino deles e ele não tirava a blusa. Eu fui conversar com ele, ele falou assim, professor, eu sofro bullying. E só de eu ver ele com a camiseta por baixo, eu senti que tinha algum problema. Eu chamei ele, vem aqui, eu quero conversar com você. Ele chegou, disse, o que aconteceu? Ele me contou toda a história. Ele tinha um pouco mais de pelo no braço que os meninos da idade dele. E os meninos faziam piadas com ele. Qual a minha ação em relação a isso? Não era no meu treino, isso foi na escola dele. Primeira ação que eu fiz com ele. Você quer tirar a blusa agora? Você está se sentindo seguro para isso? Quero. Se alguém falar com você, você me avisa. Então a primeira é dar essa segurança para o menino, para ele estar bem no local. Ele já faz uma semana que treina sem a blusa. Isso é uma conquista nossa. Então é mais que ensinar passe, ensinar drible. E é um menino que estará em competição em breve. Começou esse ano. Está crescendo a cada dia. Então são todas essas situações. Todas. São várias, gente. É dia a dia nessa categoria e você pegar e saber que lá na frente também tem isso, e a gente tem que estar sempre atento a esses sinais de comportamento, principalmente nas gerações atuais, principalmente hoje. Tenho que estar atento a tudo. Por exemplo, saber se ele, como que ele voltou, como que ele está, como que ele não está. Né? Então, só basquete é pouco. É muito pouco para a gente ficar analisando.
E para isso tem que estar preparado.
Bastante preparado.
E se prepara estudando.
Com certeza.
Ah, eu sou um fanático por estudo, com toda certeza. Ricardo Silveira.
Aproveitar, claro, a experiência do professor, saber de basquete brasileiro, né? Seleção brasileira, país tricampeão do mundo, duas vezes com o masculino, uma com o feminino. Conta com treinadores jovens, né? Gustavo de Conte no masculino e José Alves Neto na seleção feminina. O que está faltando, professor? O que pode justificar a ausência, né, de conquistas do Brasil? Porque bons jogadores têm, né? NBA ampliou também, né, alguns anos atrás, a participação de atletas brasileiros, né? Varejão, Leandrinho, enfim. O que está faltando para a seleção brasileira de basquete, tanto no masculino quanto no feminino, ter presenças mais constantes em Jogos Olímpicos? Porque ultimamente é uma dificuldade, né, para poder garantir as vagas para as edições, mas ter uma possibilidade de brigar efetivamente por medalha e também, consequentemente, mundial.
Eu vou separar em duas partes. O feminino, para deixar bem mais resumido para você, é a mesma coisa que ocorre com o futebol feminino. Basquete feminino é a mesma coisa. O investimento é muito pequeno. Muito pequeno. E agora que o futebol feminino começou a subir, o basquete feminino ainda carece de um investimento maior, não consegue atrair patrocinadores, a CBB não favorece com que isso aconteça. E o basquete feminino, infelizmente, o feminino sempre é deixado meio às traças. Exceção a uma modalidade no Brasil chamada vôlei. Essa é a exceção, que eles trabalham igual nos dois naipes, masculino e feminino. E outras modalidades individuais. Né? Mas em termos de modalidade coletiva, o basquete feminino é o grande exemplo do futebol feminino. Não tem investimento, não tem campeonato. Para você ter uma ideia, nas competições, no estado mesmo, não precisa ir até a CBB. Isso é uma cultura brasileira. É. Aqui na Taça Paraná, por exemplo, você vai encontrar, nós tivemos 14 equipes no feminino no masculino sub-13. No feminino vai ter 5. Então, os governantes, os clubes, as entidades não se preocupam tanto com o feminino. Te dizer por quê, eu não sei. Eu acho que falta acreditar
não
em que
temos
isso,
uma resposta,
em que isso traria mais retorno, não sei te dizer. Em relação ao masculino, há uma briga política entre CBB e NBB. O NBB é uma liga criada que hoje faz dinheiro, tem dinheiro, bastante dinheiro. Ela consegue vender os seus jogos para 4, 5 canais, streaming de TV, de YouTube, ela consegue vender.
Sim.
E a CBB não conseguia isso. E a CBB quer a fatia. Como a NBB não dá essa fatia, eles não se acertam e você não consegue fazer um plano de treinamento das categorias de base, das categorias das seleções. Isso faz com que reflita lá no resultado final, lá no adulto. Né? Apesar de que agora deu uma alinhada com o Gustavo de Conte, e a seleção deu uma alinhada e espero que consiga uma representação maior. Em termos de resultado, sempre é muito difícil. Cada dia está mais difícil em termos de resultado. Uhum. Você vai ver em termos olímpicos aí, tem 7, 8 seleções de nível maior que o Brasil até. Você pega Espanha, França, da ex-União Soviética, lá, Croácia.
Lituânia também é uma seleção boa, né?
Fora Estados Unidos, Austrália. Então você pega seleções aí que estão num nível altíssimo, muito forte. A Euroliga é uma potência. Então eu te digo que uma das situações para melhorar aqui seria uma liga americana aqui muito mais forte. Uhum. Aqui se dá valor ao NBB, ao Campeonato Brasileiro. Aí você joga uma Copa América lá bem curtinha e morre. A Euroliga lá traz muito dinheiro, com certeza traz muito jogador e com certeza aumenta o nível. Uhum. Então acho que isso faria com que melhorasse bastante.
Júlio, me permite, a gente vai desenvolvendo aqui, vai dando, despertando com o interesse.
Isso ficou
bacana, né?
Mas a convocação questão dele é a seleção. Não,
exatamente. Parabéns. Mas a questão de treinador, professor, muito se fala no futebol de uma possibilidade de um treinador estrangeiro, né, comandar a seleção brasileira em razão desse ato, né, de conquistas de título mundial. No basquete masculino tivemos experiências com treinadores estrangeiros, o Petrovic, mais recentemente, e o Maiano. Foram benéficas?
Foram muito benéficas, principalmente do Maiano. Uhum. Maiano trouxe uma escola nova, a escola argentina, eu estudo bastante a escola argentina, admiro o Maiano há muitos anos, já fiz clínicas com ele e vejo que foi benéfica porque os técnicos brasileiros se mexeram um pouco. Né? Eu já, para ter uma ideia, quando eu fiz a clínica com o Maiano, o Gustavinho estava junto. Né? Nós fizemos a mesma clínica na Argentina. E o Maiano, no ano seguinte, ganhou a Olimpíada. Então foi um momento fantástico. E o Gustavinho e outros técnicos brasileiros estão indo muito bem. Né? Me foge o nome agora, o técnico do Corinthians. Ele esteve... Desculpa, não me veio o nome agora, mas ele esteve na NBA, ficou 2 anos lá estudando.
Olha só.
E é uma potência que está vindo aí como técnico brasileiro. Eu acho que valeu o investimento, mas não é o problema o técnico, sabe, Ricardo? Uhum. Acho que não é o problema o técnico. O problema chama-se estrutura dentro do basquete de nacional.
Léo Figueiró, técnico.
Léo Figueiró, exatamente.
Professor, duas últimas questões para você por enquanto, e por favor, já saiba que será novamente né, convidado para nós daqui a pouquinho, depois de mais uma competição em Toledo, que se Deus nos permitir, estarei presente, sim senhor. Aliás, doutor Alberto, meu grande amigo, já até o hotel ele já acertou lá com a esposa, com a família dele, porque o filhote dele, bom jogador também, foi convocado pelo professor Jackson Silva. Seleção paranaense, professor, a expectativa para uma volta a um trabalho tão importante, tão fundamental, e efetivamente a nossa base jogando em Joinville hoje, numa competição muito importante. Que tal, professor Jackson?
Falar da base em Joinville antes, viajaram 3 equipes para Joinville, num torneio de preparação e muito forte.
Só vitórias até agora, hein?
Muito forte, só vitórias hoje, né? Estreou pela manhã e teve jogo agora à tarde. O 16, a 18 e a 22 estão lá em Joinville com o Milos. São mais de 25 atletas, se não me engano, e representando a liga e jogando esse campeonato de extrema importância. Muito bom fazer os meninos rodarem e encontrarem jogadores diferentes. Temos times da Argentina, tem times de fora lá, jogando num campeonato muito forte. Em relação à seleção paranaense, foi um prazer retornar à seleção. Estive por muito tempo dentro da seleção, ajudando a federação e o estado. E tive o prazer agora de, em loco, poder fazer a convocação dos atletas lá em Toledo. É uma facilidade muito grande, né? Porque a gente estava presente vendo os jogadores e nós convocamos 30 atletas. Possivelmente a federação divulga os nomes hoje no Instagram da Federação do Basquete Paraná. E teremos 3 etapas de preparação. É uma seleção de desenvolvimento inicialmente com 30 atletas.
Sim.
E após esse desenvolvimento teremos 20 atletas indo para o Sul Brasileiro no mês de outubro. Teremos 3 etapas de treinamento com os atletas escolhendo aí os representantes da Seleção do Paraná.
Professor, só temos que te agradecer de novo. É uma gentileza muito grande de nos visitar aqui na CBN. Uma aula, não é, Ricardo?
Ah, com
literalmente
certeza.
Literalmente uma aula. E muito obrigado por tudo, né? Nós, pais, só temos que te agradecer. Teve um destaquezinho do basquete de Ponta Grossa na semana passada, que eu me emociono. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, Júlio. Parabéns pelo Samuca. Parabéns para a equipe, obrigado aos pais, obrigado aos ouvintes. E a grande ideia é fazer com que esse basquete de Ponta Grossa se projete cada vez mais. Dia 19 de março agora estaremos em Toledo novamente com o Sub-14. Hoje saiu a lista dos meninos. E se Deus quiser trazer um bom resultado aqui para Ponta Grossa.
Sucesso mesmo, professor. Eu, como teu grande amigo, tenho a liberdade de dizer, você é um monstro do basquetebol, com toda certeza. Meus parabéns. Ricardo Silveira, valeu demais.
Ah, com certeza. Obrigado, professor. Prazer. Até uma próxima oportunidade. Valeu, Júlio. Excelente fim de semana a todos e até a próxima, né?
Ótima viagem para você.
Opa.
E vai degavar.
Pode ficar
chega em casa com tranquilidade lá em Mil da Vitória.
Chegando em casa, manda mensagem para mim.
Feliz Páscoa, irmão.
Valeu, obrigado. Obrigado a todos.
Professor Maguila, da mesma forma. Eduardo Oliveira, valeu. E ao ouvinte torcedor inteligente da CBN, amanhã estarei presente às 11h30 da madrugada com todos vocês. Grande abraço, amigos.